Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Segundo Trimestre de 2015 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio Dizagotis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação do segundo tri de 2005 da Raia Drogasil, 2015 da Raia Drogasil. O Eugênio vai dar os highlights do resultado, foi um bom resultado aqui. Depois eu entro para comentar um pouco esse resultado e a gente fala um pouco da Forbio também, tá bom? Obrigado, gente. Vai, Eugênio.
Senhores, bom dia. Agradeço aí a presença de todos no nosso call, nesse segundo trimestre de 2015, que foi, acho que o melhor trimestre da história da companhia, pelo menos desde que a gente ingressou em 2007 aí nos mercados de capitais, tá? Fechamos o trimestre com 1.142 lojas de operação, abrimos 38 e encerramos uma loja, atingimos 2.300 de receita, crescendo 23%, 14,7% para as mesmas lojas, 30,5% de margem bruta, uma elevação aqui de 1,9 ponto percentual. Claro que isso é um trimestre sazonalmente favorável em função do ganho inflacionário aí sobre os estoques após o aumento de preços, tá? Com isso, chegamos no EBITDA de 217 milhões, uma margem recorde de 9,5% e uma expansão sobre o mesmo período anterior de 2%, 2 pontos percentuais. 118,9% de lucro líquido ajustado, uma margem líquida ajustada de 5,2%, um incremento de 61,1%. Tivemos mais um tri com geração positiva de fluxo de caixa livre, 36,9 milhões, e com geração negativa de 28,8 milhões de fluxo caixa total, após ter distribuído um montante bastante relevante aí de juros sobre capital próprio. E, por fim, acho que uma boa novidade aqui, a gente é sempre muito conservador em relação a aquisições, mas surgiu aí um ativo que a gente entendeu que fazia muito sentido para a empresa, que a gente gostou desde o início do ativo, e a gente hoje tem o prazer de anunciar essa aquisição da Forbio, que marca a nossa entrada no varejo de especialidades, adquirindo aí 55% da companhia. Vamos então, página 4, falar um pouco aí da expansão. A gente chegou a 1.142 lojas, abrimos no trimestre 38, tá? Foram fechadas aí 5 lojas, e a gente se prepara para poder acelerar o nosso plano de expansão. Não é esse ano ainda. Claro que se a gente olhar os últimos 12 meses, já são 141 lojas abertas. Mas eu acho que isso está mais relacionado a tentar linearizar melhor o ritmo de abertura, que vinha muito concentrado no quarto tri, do que propriamente fazer mais lojas esse ano. Não vou dizer que seja impossível, mas não é esse o plano. Agora, a partir do próximo ano, a gente ainda vai, posteriormente, futuramente, para fornecer guidance, mas a gente acredita que sim vai poder expandir. Estamos fazendo toda a lição de casa, mas Silvio vai falar um pouco disso. E aí a gente encerra o trimestre com 33,1% de lojas maduras, de lojas em maturação. Página 5, a gente fechou com 1.142 lojas, né? 554 são Raia, 588 são Drogasil ou Farmazil. Claro que quase tudo Drogasil, 20 e poucas Farmazil apenas. Já são mais 660 lojas em São Paulo, tá? E já são mais 50 lojas no Nordeste, então 53 aí, num curto espaço de tempo, uma operação que vocês sabem nos deixa muito satisfeitos. Acho que um dos grandes destaques desse trimestre foi o ganho de market share que a gente registrou. A gente saltou aí de 9,2% para 10% de market share comparável, aquele share que a gente exclui, o INSS exclui novos informantes. A gente fala do share absoluto, é 9,7%. Mas esse incremento de 0,8 é o maior que eu me recordo desde quando a gente vem aí reportando o share. Então, ele mostra uma situação de mercado muito favorável à companhia, onde a crise está pegando numa série de concorrentes que estão alavancados. Esse concorrente tem que tirar a gente, tem que tirar estoque, e quando eles tiram, a gente coloca. Coloca estoque, coloca a gente consegue manter preços competitivos, e com isso, a gente manteve ou ganhou share em todos os mercados. Em São Paulo, a gente ganhou 1,9 ponto percentual de share. Sudeste, fora o resto do Sudeste, a gente manteve, porque a gente praticamente não abriu lojas em Minas Gerais. A gente, Centro-Oeste, aumentou mais de um ponto percentual. No Sul foi de 4,7 para 5,6. E no Nordeste chegamos a 2 pontos de share. Crescemos aqui no TRI 23%, né, 19%. Com mesmas lojas de 14,7 e lojas maduras de 10,5. É um número muito forte. Mas vamos também lembrar que nós estamos comparando com o TRI mais fraco do ano passado, onde a gente atingiu apenas 4,2. Parte desse 4,2 é que houve lá atrás um impacto da Copa do Mundo negativo de 1,3. Mas mesmo sem isso, não foi um TRI brilhante. Na verdade, não é que o Fantasy Miller, na verdade, que o 2T14 comparou contra um 2T13 muito forte. Então, hoje a gente compara com o 2T14, o crescimento não foi tão grande e o número se destaca. Mas, independente desse 10,5 ser provavelmente um pico, acho que a tendência que a gente vai conseguir manter ainda vai ser muito boa. A gente vem com vendas muito consistentes mês a mês. Então, double digit para a loja madura não é o que a gente espera, mas mesmo assim a gente espera continuar colocando aí números relevantes na loja madura, pelo menos no curto prazo. Tá? Falando aí de margem, a gente chegou a uma margem bruta de 30,5, tá? Um ganho de 1,9 sobre o mesmo TRI do ano passado, tá? E um ganho de 1,7 sobre o último TRI. Tá? Eu gosto mais dessa comparação aqui. E esse 1,7 sobre o último TRI é exatamente o efeito do ganho inflacionário sobre os estoques. O preço subiu, em média, 6%. A gente tinha um estoque grande, seja porque estruturalmente o nosso estoque é alto, seja porque a gente fez uma pré-alta muito forte. Então, a gente começou a vender a um preço novo, o estoque ainda estava no custo antigo. Na medida que a gente vai repondo, essa margem bruta vai normalizando. Agora, é interessante olhar aqui. O primeiro TRI, a gente já tinha feito praticamente a mesma margem bruta, até um pouco mais, do TRI sazonal do ano passado. Então, ao longo desse período, a gente veio ganhando muita competitividade, melhorando compra, fazendo compras de oportunidade, precificação, uma série de coisas. Mas eu diria que nesse TRI, realmente, é o ganho inflacionário que faz a diferença. E aí, ciclo de caixa, mais outro destaque aí do trimestre, onde a gente reduziu 5,3 dias de ciclo, né? Estoque, uma pequena melhora aí de um dia, contas a receber praticamente estável, até piorou aí meio dia, isso ele vai e volta um pouco de calendário, mas o grande destaque é contas a pagar, que a gente ganha aí 4,5 dias de contas a pagar sobre o ano passado. O que está acontecendo aqui é que a gente está fazendo muita compra de oportunidade, está ajudando na margem bruta e a gente está conseguindo fazer essas compras mais do que se financiar. Então, isso tem um reflexo muito bom aí de caixa para a companhia. Página 8, falando de despesas, se a gente olhar o gráfico da esquerda, a mensagem que vem é pressão. Nós estamos aí numa economia altamente inflacionária e essa inflação está sim pegando os nossos custos. Isso é inegável. Agora, com o crescimento de venda da loja madura super expressivo, a mensagem da direita é diferente. É a mensagem de que até agora a gente conseguiu absorver essa pressão inflacionária. Agora, estamos falando também do desempenho de loja madura de 10%. Então, a gente manteve constante a despesa de venda percentualmente, em valores, a gente olha o orçamento, está até bem estourada, mas percentualmente a gente consegue mantê-la. E na despesa administrativa, a gente até dilui 0,1. Vale também observar aqui que a despesa administrativa desse ano é comparável com a do ano passado, mas as duas têm um fator pontual de 20 basis points. No caso do ano passado, a gente superprovisionou bônus corporativo no primeiro semestre e depois acabou compensando no segundo. Então, você vê que terceiro e quarto tri cai para 2,3. Agora, nesse ano, o que aconteceu foi que a gente teve nesse tri alguns provisionamentos pontuais, tá? Que não devem se repetir para frente. Então, o número é comparável, mas os dois números estão mais elevados do que deve ser a tendência. E, por fim, né, com isso, a gente chega no EBIT de 207 milhões, ganhando 2 pontos de margem, 1,9 na margem bruta, 0,1 na despesa. E aí, se a gente excluir as lojas que foram abertas ao longo deste ano calendário, contando as lojas que existiam até 31 de dezembro, absorvessem toda a despesa logística e administrativa, a gente estaria falando uma margem de 9,9 nesse 30. Isso ajuda a ilustrar o efeito da expansão. Também falando de maturação, maturação é um efeito maior que esse, é um efeito de 1,5. Mas a dor da expansão dentro do ano calendário é de aproximadamente 0,5 ponto percentual, 0,4, 0,5. Com isso, o lucro líquido ajustado, ele sobe 1,2. Claro que esse ganho de 2 pontos de EBITDA ajudou. Por outro lado, aumenta bastante o imposto de renda a pagar. Então, o líquido disso é 1,2. E olhando o fluxo de caixa, aí eu prefiro olhar realmente o semestre acumulado do que tri a tri, porque o ponto de encerramento do tri afeta o tri seguinte, né? A gente tem aí realmente um semestre excepcional de geração de caixa. Recursos das operações, 303 milhões contra 207 do ano anterior. Fluxo de caixa operacional, depois do capital de giro antes de caixa, 151,7 contra 66. Investimos até mais que no ano passado, 146 contra 123. Isso com fluxo de caixa livre positivo de 6 milhões aí no semestre contra 56 milhões negativo no semestre do ano passado. É aquilo que eu falo todo call, comparar com dezembro é sempre duro, porque dezembro é o pico sazonal de caixa da companhia. Então, ter fluxo de caixa livre positivo contra dezembro é um número muito bom. E ele dá já a clareza que nós vamos acabar mais um ano com fluxo de caixa livre positivo. Tá? Agora, quando a gente olha o fluxo de caixa total, a gente tem 53 milhões negativo, mas sobretudo que a gente pagou 64 milhões aqui de juros sobre capital próprio. Né? Claro que tem alguns efeitos aí que mitigam isso, né? De IR, por exemplo, né? Tem aí também despesa financeira, mas, de qualquer forma, é um número também melhor que o do ano passado, onde esse número era 98 milhões negativo. E, de novo, efeito de comparar contra dezembro, que é sempre duro. E aí, antes aqui de passar para o Marcílio fazer os comentários dele sobre o resultado, mostrar, quer dizer, a nossa ação vai bem, obrigado. Para a gente, ação é consequência, não é causa de nada. A gente não gerencia ação, a gente gerencia a empresa, mas a gente não nega que foi feliz com o desempenho da ação. Sobretudo quando a gente olha longo prazo. Quem investiu no IPO da Drogasil em 2007 vem tendo um retorno anual de 28,4%. Quem investiu no IPO da Raia e segurou suas ações nos bons e maus momentos, teve aí um retorno anual de 34,8%. Quando a gente olha a companhia para frente, nos próximos 5, 10 anos, 3 anos, a gente é muito otimista com a capacidade do nosso setor e da nossa companhia de criar valor. Tá? Bom, então eu vou passar para o Marcílio para ver os comentários dele sobre o resultado, depois eu volto para falar um pouco da associação com a Formiga.
Bom, Ana, bom dia a todos de novo. Tá? Eu acho que o resultado foi bom, muito orgulho do resultado. E o resultado é fruto de um trabalho aqui, não vem do céu, né? Eu acho que. Mas tem alguns pontos bem importantes para a gente colocar aqui. Se você olhar o segundo trimestre do nosso negócio, é como se fosse um Natal do negócio de varejo normal, né? Então, surfar bem nesse segundo trimestre é uma obrigação nossa. Temos que fazer bem feito e conseguimos fazer bem feito nesse ano. E principalmente por dois motivos, eu acho. A gente começou um trabalho muito bom em 2013 de entender o ciclo de caixa, um trabalho em conjunto do time do financeiro com o time do comercial, que é difícil de fazer em varejo. Em varejo, eu acho que mais qualquer outra atividade, o caixa é rei realmente. Quem consegue controlar o caixa, consegue controlar o destino da companhia. E conseguimos, nesse processo que a gente criou interno, de olhar o extrato do banco todo dia realmente, conseguimos criar condições para que, mesmo pagando mais dividendos, mesmo investindo mais, o pessoal de compras pudesse fazer o trabalho deles de montar uma pré-alta com força, né? Então, isso ajudou a gente a liberar recursos para compra, comprar o estoque e conseguir uma boa parte dessa compra financiar com o fornecedor, principalmente pela fraqueza que o aspecto macroeconômico traz na nossa economia agora. Então, isso ajudou, com certeza, a melhorar a margem bruta. Agora, não adianta só pôr mercadoria, né? Tem que pôr mercadoria, tem que saber vender, saber atender, saber estar junto do cliente. Eu acho que o turnover continua caindo, é muito bom isso. Se atende melhor o cliente, se treinar menos funcionários, o time está mais produtivo, ajuda muito, o stockout continuou caindo, batemos recorde nesses dois índices, e o NPS, que é o nosso famoso atendômetro, aí bateu o recorde em junho, bateu o recorde em julho de novo. Então, isso mostra que o cliente está sendo bem atendido para a mercadoria. Mas a mercadoria é a parte mais fácil do processo, para você fazer atender bem esse cliente. Na próxima página, eu coloco aí um pouco do nosso desafio, né? Que aí eu acho que a parte macroeconômica do país começa a bater no nosso resultado. A inflação veio com força, realmente. Então, teremos uma pressão grande em despesas. Já estamos sentindo essa pressão em energia. A energia já está comendo quase 0,2% do nosso resultado de aumento já no ano. E agora vem com força nos salários, né? O auxílio vem com força. A marca de esse negócio de ter o segundo tri muito melhor com o ganho inflacionário e o terceiro tri começar a pagar esse ganho inflacionário de despesa. Tá? Acho que a despesa com certeza deve crescer alguma coisa em relação à receita, mas estamos trabalhando para que o offset disso. Acho que é segurar custo com muita força, tentar descobrir maneiras de vender mais, seja aumentando o ticket médio ou aumentando a frequência do cliente na loja. Acho que a tecnologia que a gente colocou em casa, com a ajuda até do Dan Hand e tudo, podemos trazer isso, mas não no curto prazo, sim no longo prazo, vai ajudar a gente continuar a crescer venda e continuar segurando essa tendência de ter uma margem bruta alta. Mas a vida vai ser dura no terceiro e no quarto tri, tenho certeza disso, principalmente por causa de despesa. Vamos fazer tudo para ter o offset disso. Mas pensamos muito no longo prazo, a empresa continua focada no longo prazo, e tenho certeza que tem um pote de ouro na frente do nosso negócio, e é isso que nós estamos buscando, né? Então, um número que eu estou muito contente desse trimestre, a gente abriu 57 lojas no semestre, e se for comparar com o mesmo semestre no ano passado, a gente abriu 47 lojas. Então, já aumentamos 21% o número de abertura de lojas. Isso é muito bom, indica que em algum momento a gente pode começar a dar um guidance aqui, que estamos abrindo, conseguimos abrir mais lojas. Estão abrindo, não é loja, estão abrindo esquina, estão abrindo loja pronta, com piso lindo, pessoal treinado, uniformizado, e fazer isso não é fácil. Tem que fazer isso com cuidado para que a gente continue entregando para esse cliente a mesma qualidade que a gente entregou nesses quase 190 anos de história da companhia. O foco nosso continua nos quatro pilares estratégicos que a gente já dividiu com os senhores. Eu acho que a expansão orgânica é o pilar mais importante, é continuar crescendo organicamente, é entender formatos, entender gestão de categorias, CRM. E esses quatro focos são muito importantes, vão conseguir fazer esses quatro focos com força se a gente continuar trabalhando nas competências que a companhia tem, seja em processos, sistemas, mas em cuidar das pessoas que ajudam a gente a atender esse cliente. Então, pessoas é a coisa mais importante desse processo. Se a gente perder o foco em pessoas, a gente pode se atrapalhar. E pensando no foco de gestão de categoria de CRM, que é um pilar estratégico importante para a gente, que a gente foi e anunciou para os senhores esse quarto aqui estou na Fordinho, né? Fordinho, com certeza, faz parte do foco de poder oferecer para o cliente o máximo em produtos de medicamentos, que ela entra no medicamento especial, e participar da vida do cliente o mais tempo possível, ficar do lado desse cliente. Então, acho que o Eugênio agora dá um highlight da aquisição e nós estamos aqui depois para responder qualquer pergunta que o senhor tiver. Tá? Obrigado.
Bom, acho que antes até de descrever um pouco o mercado aqui, o ativo, vou falar um pouco até do processo, como a gente pensa a respeito aqui. Né? Quem nos acompanha de perto sabe o quanto a gente é reticente, até cético, em relação à M&A. A gente sempre colocou com muita clareza o nosso plano é crescer orgânico, é crescer sem distração, a gente faz loja mais rápido, melhor e mais barato do que os outros. Agora, a gente sempre olhou o mercado de especialidades com uma sensação de que aquilo tem a ver com a nossa vida, que a gente tem capacidade de agregar valor de especialidades, mas fazer organicamente é muito difícil, porque tem barreiras de entrada grandes e seria uma grande distração para a companhia. Tá? Mas a gente sabia que em algum ponto, nos próximos 5 ou 10 anos, a gente ia ter que encarar esse desafio. Eu diria que isso acabou sendo bastante abreviado na hora em que a gente tomou contato com a Fordville. Eu diria que o timing da aquisição está muito ligado à qualidade do ativo e a quão único a gente acha que esse ativo é dentro do mercado dele. Eu acho que isso vai ficar claro agora conforme a gente detalha. Primeiro, vamos explicar o que é esse mercado, porque acho que o termo specialty retailing é um termo bastante difundido, mas nem todo mundo, especialmente no Brasil, entende bem do que a gente está falando. Tem três palavras aqui que, para mim, descrevem com perfeição o que é specialty drug. Então, é high cost, high tech, high touch. Estou falando de medicamentos caros, medicamentos de vanguarda, geralmente biotecnológicos, tá? E medicamentos que envolvem um cuidado com o cliente, que aqui a gente chama até de paciente, muito mais intenso do que o que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? Então, são medicamentos que requerem cuidados especiais de armazenamento, transporte, porque eles são, a grande maioria, exige toda uma manutenção aí, uma temperatura altamente controlada. Imagina que um medicamento de câncer, se a geladeira quebrou, você tem que jogar ele fora. É simples assim. Entendeu? Então, um medicamento muito sensível à temperatura, o controle de temperatura é muito mais sensível do que até nos nossos medicamentos de geladeira que a gente vende. Tá? São medicamentos que vivem toda uma orientação para o paciente, para aplicação do medicamento, de como ela funciona, e serviços de acompanhamento desse paciente, de garantir aderência ao tratamento, de monitoramento de efeitos colaterais, e outras coisas que envolvidas. O diferencial aqui é o serviço, não é tanto o produto. Tá? Esses produtos são dispensados centralmente e entregues ao paciente na casa dele. Raramente você encontra esses produtos em farmácias. Tá? Por exemplo, no caso da Raia Drogasil, se olhar o faturamento da Forbil, só 25% tem overlap com Raia Drogasil e mesmo assim com share baixo. E nós estamos falando, esses medicamentos têm overlap, normalmente são medicamentos que são coadjuvantes ao medicamento mais tecnológico. Então, que são mais baratos, você até encontra aí na Raia Drogasil. Mas o filé mignon realmente não está. O filé mignon, ele tem esse canal aí específico. A geração da demanda acontece via paciente, via médico e ou via pagador privado. Esse é um mercado que, para parte dele, tem uma dinâmica de mercado americano, de a gente ter uma operadora de saúde pagando a conta. Então, por exemplo, quando a gente fala de reprodução assistida, ginecologia, endocrinologia e alguns outros, nós estamos falando que o paciente é o pagador, assim como é no nosso mercado aqui tradicional. Quando a gente fala de oncologia e de imunobiologia, o governo colocou uma cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Então, aqui é uma dinâmica setorial muito parecido com a dinâmica americana, onde você negocia com o plano de saúde, agora a venda é feita produto a produto na casa do cliente. Essa logística torna difícil o plano de saúde comprar um grande volume de medicamento. Ele tem que chegar na casa do cliente. Então, existe aí todo um valor agregado para fazer chegar no tempo certo, bem conservado e da forma certa. E aí fala um pouco da Forbio. A Forbio foi fundada em 2014 pelo André Quina. O André trabalhou 6 anos como executivo financeiro da própria Enembo e depois viu a oportunidade de criar a Forbio. A Forbio hoje é a segunda maior varejista de especialidades do Brasil, segundo a MS. Ela faturou ano passado 126 milhões, primeiro semestre desse ano 80 milhões, e ela está crescendo 40% ao ano. Se você olhar 3 anos para trás, é isso que ela cresceu. Se olhar o primeiro semestre desse ano, é isso que ela cresceu. Então, não é um ativo ainda tão grande, mas é um ativo que, em alguns anos, pode ser um ativo de R$1 bilhão. Tá? Tem um EBITDA estimado aí de 5 milhões e meio e uma dívida líquida de 13,3 milhões. Tá? Ela, apesar de ser segunda no mercado, ela é líder em algumas especialidades aqui, como oncologia, reprodução assistida, imunobiologia e ginecologia. E talvez aqui o mais importante, esse mercado tem 3 grandes players. Tá? O primeiro é Oncoprod, com a marca SAR. O segundo é a Forbio. Terceiro, a Profarma Specialty, com a marca Artimed. Dentre os três, a Forbio é a única empresa com controle 100% nacional, porque Profarma Specialty é uma joint venture da Profarma com a AmerisourceBergen, um business tocado pela AmerisourceBergen. Oncoprod pertence a McKesson, tá? E a Forbio é uma empresa de controle nacional. E é a única empresa com foco exclusivo no varejo. A Forbio não tem atacado, a Forbio vende caixa a caixa. A Forbio não vende, digamos assim, em caixa industrial. Então, a gente está aqui via Forbio entrando exatamente no nicho do mercado onde a gente pode agregar valor. A gente entende de paciente, a gente não entende de wholesale. Então, a Forbio é a empresa mais focada e acho que é a empresa provavelmente mais focada no paciente aqui. Vasta expertise em serviços, tá? Como eu falei, aderência, efeitos colaterais, prevenir desperdício, que é uma coisa super importante para o plano de saúde. Estamos falando reposição automática, uma marca super reconhecida entre médicos especialistas de operadores de saúde. Tá? E para a gente, talvez o mais importante aqui, empresa bem estruturada e muito bem gerida. Empresa que, apesar do tamanho, já vinha de vários anos auditada por Big Four. É a única empresa do mercado que tem ISO 9001, premiada 2 vezes entre as melhores empresas para trabalhar. Então, é uma empresa que tem fit de valores e de foco no cliente com raio no Brasil muito grande. Tá? Qual o racional da associação? Qual que é a nossa ambição aqui? A gente acha que isso aqui é um negócio muito complementar, que se pluga muito bem no que a gente tem, e a gente acha que a união dos nossos ativos e competências com a estrutura da Forbio, vai permitir a gente, não no curto, mas no médio e longo prazo, reinventar o varejo de especialidades no Brasil. Então, a gente quer liderar a consolidação desse mercado, que é o segmento de mercado que mais cresce hoje no Brasil e no mundo. Toda a pesquisa da indústria farmacêutica está aqui. É muito difícil uma indústria farmacêutica botar dinheiro para criar uma estatina melhor que o Crestor ou melhor que o Lipitor. Eu diria que a inovação já está praticamente saturada no segmento aí, mais massivo. Então, todo o dinheiro da inovação fica até hoje em specialty drugs e, por isso, esse é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, 8 dos 10 medicamentos mais vendidos já são specialty drugs. Outra coisa importante aqui dessa aquisição, superar a barreira de entrada, que, como eu falei, são relevantes, e minimizar distrações, porque a gente está associando com uma empresa bem estruturada, em forte crescimento, que conhece profundamente o mercado, muito bem gerida aí por um líder competente, né? E que temos valores aí bastante comuns. Então, a gente acelera a nossa entrada, a gente reduz o risco da entrada e a gente minimiza muito a distração. A gente vai ser a única rede de drogarias com uma oferta completa, seja para o médico, seja para a empresa, ou seja, para a operadora de saúde e, sobretudo, para o cliente. Tá? E a gente vai conseguir reinventar o relacionamento com a indústria farmacêutica. Por quê? Porque, como eu falei, hoje o foco da indústria está nessas classes terapêuticas. Na hora que a gente conseguir criar uma relação aqui de ganha-ganha, onde a gente cria valor para a indústria, com serviços inovadores, com uma execução diferenciada, eu acho que muda completamente o relacionamento e a gente, com certeza, vai trazer benefícios até para o nosso negócio core aqui. Tá? E a gente vê que os nossos ativos de competência associados à Forbio podem realmente reinventar esse mercado. Aqui tem alguns exemplos que são, na verdade, possibilidades. Tá? Por exemplo, a gente tem mais de 1.100 lojas, quase 1.200 lojas, onde a gente pode gerar demanda de produto de especialidade e encaminhar para a Forbio atender. A gente tem uma PBN própria, que já tem relacionamentos com os grandes, as maiores empresas do Brasil e vários dos maiores operadores de saúde do Brasil. A gente pode usar o nosso canal para a Forbio se tornar o fornecedor de escolha desses pagadores. E a gente pode alavancar a nossa capilaridade até para poder fazer, em algum, onde e quando fizer sentido, algumas lojas, assim, junto com as nossas, onde a gente consiga realmente prestar serviço, aumentar o acesso ao produto e outras coisas mais. Então, são ideias que as coisas ainda vão, elas vão acontecer ao longo do tempo. Hoje, a primeira prioridade é não atrapalhar a Forbio e a segunda é ajudar. Tá? E, por fim, a transação, né? Estamos adquirindo 55% da empresa, o André permanece nosso sócio com 45%, estamos capitalizando a empresa, praticamente zerando a dívida dela, para estruturá-la, para crescer. Aí vale falar que a Fabio, como ela é alavancada e crescendo 40% ao ano, ela tem uma série de amarras de crédito, com às vezes até banco, às vezes com fornecedor, que a gente vai conseguir destravar. Então, a primeira aceleração do crescimento vai ser na hora que a gente tira as amarras que hoje existem, tá certo? A gente, então, além desse aumento de capital, também estamos comprando ações adicionais por 11 milhões, 50% cash, 50% com ações Hydro Brasil. Aqui é importante mencionar, nós não estamos emitindo ações novas, não há diluição, nós vamos entregar, sujeito à aprovação da CVM, ações em tesouraria, que vão ter um lock-up de 5 anos com liberação de 20% ao ano. O raciocínio aqui não é nem financeiro. O raciocínio aqui é ter o André, sócio da Rádio Brasil, e alinhado com a gente nos dois negócios. E tem um ajuste de preço que pode ser feito dependendo do EBITDA do ano, mas tem banda, ou seja, tem teto e piso para esse ajuste. A segunda tranche deve ocorrer em 2021. Nós temos uma opção de compra das ações do André a partir de 1 de janeiro de 2021. O André tem uma opção, tem uma put em cima da gente, em cima dessas mesmas ações. E o valuation vai ser baseado em um múltiplo pré-definido em relação ao EBITDA médio de 2018 a 2020. Tá? Então, e é uma coisa importante, a gente fala de múltiplos, seja da segunda tranche, seja da tranche, mas os múltiplos são simplesmente balizadores. Todo o nosso cálculo de valuation, etc., foi feito a partir de tiro. Tá? A gente não acaba, ninguém é caro ou barato por causa do múltiplo, tá? Então, a gente realmente fez conta do aditivo, chega num valor, e aí a gente indexa para a transação ele em torno de múltiplo. Tá? E aí, falar um pouco de governança, do closing da transação, a parceria vai ser regida por acordo de acionistas, o André se anunciou pelo menos até a segunda tranche, a Hydro Brasil vai ter maioria no conselho, e o closing está sujeito a algumas condições precedentes, tá? A maioria delas são, acho que diria, triviais, e uma delas é a aprovação pelo CAD, que depende aqui do CAD realmente, mas a gente não imagina nenhuma razão para não acontecer a transação. Tá? E por fim, antes do Q&A, a gente está divulgando os próximos resultados, 3º TRI, dia 29 de outubro, e 4º TRI, 18 de fevereiro. Existe um compromisso nosso de divulgar os trimestres dentro do mês subsequente, né? E o próprio 4º TRI aí não é mês subsequente, mas estamos abreviando também em relação ao nosso histórico, vamos estar apresentando dia 18 de fevereiro. Tá? O Hydro Brasil Day vai ser dia 4 de dezembro de manhã, no link, se programem, tá? A gente quer fazer dele um evento bastante interessante, falar do negócio, trazer nossos executivos, tangibilizar as ações, a gente consegue dar uma cor que é muito difícil dar numa conversa de uma hora ou num call como esse, tá? Então, realmente, acho que é imperdível o evento. E as próximas conferências que vai estar participando, 18 de agosto, Brasil Consumer Healthcare Checkup do JP Morgan, 14 a 16 de setembro, a conferência do Morgan Stanley em Londres. Vamos provavelmente fazer algum não de luxo depois disso. Dia 22 de setembro, UBS Healthcare Day em São Paulo. 17 de novembro, Citi Consumer and Retail Conference também em São Paulo. Com isso, a gente abre aí para as perguntas de vocês. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por terem minha pergunta. A minha primeira pergunta, que na verdade são duas, tá? A primeira pergunta é com relação à expansão. A gente vê você já rodando num ritmo de abertura dos últimos 12 meses um pouco acima do guidance, né? E a Eugênia até mencionou no call que vocês estão trabalhando um pouco aí para acelerar esse ritmo de expansão, né? Olhando hoje, né? Eu queria entender como é que está o ritmo de prospecção de contratos, né? Vocês começaram um ano bastante forte no ritmo de prospecção de pontos de venda. E a minha segunda pergunta, dentro da expansão, seria com relação à safra das novas lojas, né? Em 2013, 2014, a gente viu duas safras muito boas de lojas, principalmente no Nordeste, e eu queria entender se isso daí está se replicando nessas lojas que vocês têm aberto em 2015, né? Que são lojas que, sei lá, atingem um break-even um pouco mais cedo do que vocês estimavam. Obrigado.
Olá, o Jorge Martins, tá? Obrigado pela pergunta aqui. É a pergunta que todo mundo quer fazer todo momento, para a gente também, né? A gente quer mudar o patamar de abertura. 130 lojas, a gente acha que pode fazer mais, mas com a qualidade, com o time bem treinado, pronto para atender o cliente. Essa é a nossa preocupação sempre, né? Então, a gente acha, sim, que em algum momento ainda nesse ano nós vamos estar revendo esse guidance para os próximos anos e vou dar o número correto de quanto vai conseguir abrir nesse ano, que a gente está colocando ainda como 130, tá? Já temos muito mais contratos que o ano passado, tá? Os contratos estão sendo fechados com mais facilidade, estamos conseguindo trazer bons contratos, então isso vai ajudar a gente a montar esse guidance com certeza para o futuro, tá? A safra continua muito boa, é uma safra forte, a gente tem havido lojas muito boas e está na cara que isso faz com que a gente consiga manter a nossa estratégia de ser, até certo ponto, conservador. Falar de alguém ser conservador abrindo 130 lojas num país que nem esse é uma loucura, né? Não tem nada de conservador nisso. Mas mostra que a gente tem uma visão muito clara do que a gente quer fazer com as lojas. A gente não abre loja, a gente abre esquina. A safra, eu diria que em alguns mercados está até melhor do que a safra dos dois últimos anos, tá? E por que essa safra é boa? Porque a loja abre no ponto correto, que geralmente é uma esquina, de uma rotatória, um lugar muito bom, um mercado muito bem estudado e pronto para o negócio, né? Com a mercadoria, com o time treinado. Então, esses são os elementos que fazem essa safra ser boa. Então, acho que no próximo call a gente pode começar a entender um pouco melhor qual é o número correto da expansão para os próximos anos.
Ô, Joseph, a gente vem trabalhando uma série de coisas estruturais para essa aceleração. Aqui, a gente não abre mais loja ou menos loja porque o concorrente abriu ou porque o mercado vai feliz. A gente faz o que a gente acredita aqui. Então, para a gente, crescimento e expansão abrupto é igual desastre. A gente acredita muito nisso. Os concorrentes que fizeram ou que estão por fazer, eu acho que vão trilhar esse caminho. Tá? Então, a gente primeiro colocou mais gente no time de expansão, já acelerou a prospecção. Tem contrato, hoje os contratos já entram mais rápido do que entravam. Então, a gente tem hoje um número de contrato muito maior do que tinha no ano passado. A segunda questão é que, como toda legalização hoje é mais burocrática, a gente teve que aumentar o buffer também de contratos. Seja para fazer frente a um tempo maior de espera das lojas, tá? E seja até para poder gerenciar melhor o timing das aberturas. Então, no início, essa aceleração de prospecção foi preencher o buffer. A partir do ano que vem, ela vai virar ao mesmo de loja nova. O terceiro ponto aqui é que a gente vem trabalhando muito fortemente no processo interno. Porque, como a gente fala, a nossa abertura é muito concentrada no quarto tri. Isso é ruim. Então, a gente hoje tem um PMO, né, um Project Manager in Office, que coordena todas as áreas da empresa envolvidas na abertura, para que os prazos sejam cumpridos, para entender o caminho crítico e para fazer isso acontecer. Então, a gente, e por fim, tem um trabalho fortalecido com pessoas para a gente poder formar X mais gerentes por ano para poder abrir com qualidade. Então, a gente só vai abrir mais se for com qualidade. Agora, estamos fazendo a lição de casa já há 1, 2 anos para isso e a gente acredita que a partir do ano que vem a gente vai começar a colher os frutos disso aí.
Muito obrigado. Mas só mais uma pergunta, se eu puder, com relação ao capital de giro, né? Teve uma melhora, digamos que expressiva, por conta, principalmente por conta da parte de fornecedores, né? Eu queria entender um pouquinho se é de fato estrutural esses 5 dias de ganho, né? Quase, ou se é mais questão oportunística pelo ambiente de mercado hoje, né? Até você mencionou alguns competidores estão mais fracos, então imagino que a compra deles também deve ter diminuído, então vocês estão aliviando um pouco da pressão nos fornecedores, né? Então eu queria ler um pouquinho isso daí. Obrigado.
Essa é uma boa pergunta, e é até difícil responder, porque, de fato, a gente vê uma economia enfraquecida, a gente vê vários fornecedores com dificuldade de cumprir meta deles em supermercados, por exemplo, e a gente tá tomando mais compras, mais volume, mais estoque, e se financiando com isso. Então, tem um componente econômico? Tem. Agora, o que acontece se a economia melhorar? Um já sabe quanto vai acontecer. Agora, na medida que o fornecedor aumentou o nosso estoque e na medida que ele antecipou demanda, é muito difícil desmamar. Uma vez que você entra numa ciranda dessa, é difícil sair dela. Por quê? Porque para sair dela, ele vai ter que destruir a demanda do ano que estiver fazendo isso. Então, talvez seja um misto das coisas. Eu acredito que fica um saldo altamente positivo disso, mas eu não posso dizer que 100% do que está aí vai ser mantido. Pode acontecer que volte um dia, pode acontecer. Não sabemos o que vai acontecer. Mas eu acho que é uma parte grande disso, relevante disso, que a gente vai conseguir preservar. E aí vão entrar progressivamente ganhos de eficiência também, que vão ajudando a fazer esse número mais e mais sustentável. Eu acho que o estrutural, quer dizer, que está regado no negócio. Nós sabemos fazer isso agora, tá? Está bem montado, está na meta de todo mundo aqui. É uma nota da companhia, a gestão do caixa, desde 2014. Então, acho que isso está dentro do nosso dia a dia. E tenho certeza que varejo, quem controla o caixa, controla o negócio. Então, é isso que nós tentamos fazer aqui.
Muito obrigado, Eugênio Marcelo. Bom dia.
Valeu, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, uma sobre a Forbio. Bom, o Eugênio já deu bastante detalhe aí. Eu queria só uma coisa a mais, que entender um pouco o tamanho desse mercado de especialidades e o quão fragmentado é. E o que vocês imaginam que pode ser o share de vocês aí no médio prazo nesse negócio? E a segunda pergunta é sobre a Farmazil, que eu sempre pego um update aí com vocês sobre isso, né? Eu queria entender assim, que estágio que está, se vocês já estão com conforto com relação ao projeto, né? O Eugênio comentou que tem um pouco mais de 20 lojas. E se vocês vão fazer um rollout assim, oficial, de eventualmente em algum momento dar uma indicação de potencial de lojas e acelerar especificamente esse projeto. Muito obrigado.
Fábio, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, esse mercado de especialidade é um mercado muito fluido para defini-lo. Por quê? Porque ele é uma combinação de produto com canal. Então, por exemplo, você falar governo é um mercado, mas nós não participamos dele. Hospital, nós não participamos dele. Clínica, participa um pouco. Consumidor, participa bastante. Então, tem produtos que a gente vende que são literalmente especialidade, tem produtos que são, digamos assim, produtos aí adjuvantes que vão junto, mas que não necessariamente são tão especializados, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Uma mulher que está fazendo tratamento para engravidar vai tomar um monte de produto high-tech, mas vai tomar progesterona também, que não é uma coisa tão high-tech assim. Então, é uma matriz produto-canal que é difícil definir. Mas dependendo do... E outra coisa é a moeda. O que é? Preço de fábrica, preço de custo. Mas estamos falando, dependendo do critério, alguma coisa, segundo o MS, entre 1 bi, 3 bi de tamanho, mais ou menos, tá? Mas é um mercado que cresce de forma bem mais acelerada do que o mercado nosso, que já cresce de forma acelerada. Da Farmaview, falou, Marcelo falando aqui, já estamos fazendo vários testes nesses 2 anos, tá, sobre Farmaview. Estamos perto do final de entender realmente o que a gente quer com o projeto e para onde a gente vai com o projeto. Tá? Eu acho que temos mais aí 6 meses, 1 ano, para uma missão clara. Tem que pensar que na expansão e na abertura de Farmaview, em algum momento também ela vai concorrer com as aberturas de raio do Brasil. É uma definição de foco também no momento, né? A gente tem certeza que agora a Raia Hidrogazil é o nosso pote de ouro, é o foco de crescimento, e a Farmazil, como também a Forbil, são nossas sementes para o futuro. E é nisso que a gente trabalha, mas teremos surpresas rápido com o Farmazil. Fizemos mais teste, está indo bem, as 22 horas estão indo bem, vem crescendo, estamos entendendo muito bem esse mercado de medicamentos para classe baixa aqui no Brasil. Acho que mais umas 2 ou 3 reuniões nós vamos conseguir mostrar para vocês melhor para onde nós vamos.
Não, tá ótimo. Marcelo, só fazendo um follow-up sobre o Farmazil, a gente enxerga aqui que em São Paulo tem um mercado periférico enorme aí, principalmente na Grande São Paulo, mas acho que em todo o estado, né? E vocês já atingiram um market share bem robusto, né, de 22,3%, né? Ganharam aí praticamente 200 basis points de market share em São Paulo. Eu queria entender se vocês entendem que no formato Raia Hidrogazil já está num patamar, vamos dizer, difícil de expandir em termos de número de lojas, tá? Ou qual seria o potencial de abertura de lojas Raia Hidrogazil no mercado paulista, e o quanto mais de potencial de market share que a Farmazil pode trazer no estado.
O mercado de São Paulo, é lógico que é um mercado que tem o maior share, mas é o mercado que mais cresce também, é o maior mercado do país, né? E tem uma característica importante também, temos concorrentes importantes aqui no mercado de São Paulo que também crescem. Então, a gente ganhar share no mercado mostra a competência que a gente tem em concorrer com competente concorrente. Isso que é. E a gente acha que tem muito mercado para crescer ainda, né? Para colocar muita loja em São Paulo, tanto na Grande São Paulo como no estado todo. Se você pegar aberturas desse semestre, tem muita abertura em São Paulo e tem muito contrato fechado para São Paulo. De novo, a Farmazil com certeza vai ajudar a gente nesse mercado periférico de São Paulo no futuro. Mas não só em São Paulo, em todas as grandes capitais, tanto em Rio de Janeiro, em Salvador, todos esses lugares têm um bolsão de periferia muito importante que será atendido pela Farmazil, principalmente pela venda de medicamento genérico.
Ô, Fábio, acho que lembrar que nós temos um mercado que está em transformação com o envelhecimento da população brasileira. Tá? O envelhecimento populacional que nós vamos ter nos 15 anos, nos próximos 15 anos, ele é muito mais forte do que esteve nos últimos 15 anos. Então, você fala, bem, o Jardins não vai mudar de tamanho, Moema não vai mudar de tamanho, Itaim não vai mudar de tamanho, etc., Vila Mariana não muda de tamanho, Leblon não muda de tamanho, mas vai ter muito mais mercado dentro dessa mesma geografia. As pessoas vão estar mais velhas, vão estar gastando mais e vão ter mais pessoas, já tem filho e tudo mais. Então, esse crescimento de mercado, ele não é que ele vai levar, ele já está levando a um aumento de densidade, sem que isso implique em perda de produtividade. O número de lojas que nós temos hoje em Moema, por exemplo, a gente nunca nem sonhou em ter há 5 anos atrás. E está bom? Está muito bom, entendeu? Então, por isso que é muito difícil hoje colocar esse número. Agora, quem tiver presente dia 4 de dezembro no Hotel Unique de manhã, talvez consiga ter um pouco mais de visibilidade disso. Estou fazendo, mexendo o nosso Rádio Brasil Day aqui.
Tá. Não, tá ótimo. Bom, muito obrigado.
Valeu, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio, Marcílio. Ah, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta, eu queria explorar um pouco mais essa questão da velocidade de abertura de lojas e falando um pouco do momento que a gente está passando, né? Eu acho que tem aí uma conjuntura de fatores que o macro está muito ruim, apesar dele estar bastante resiliente no mercado de vocês, e o ambiente competitivo, especificamente no mercado de vocês, aí a gente está vendo que tem alguns competidores que continuam crescendo no mesmo nível, até um pouco mais que vocês, mas a maior parte dos competidores estão sentindo um pouco o baque, né? Queria saber se isso não cria uma oportunidade para vocês acelerarem essa expansão no curto prazo. Eu entendi que vocês já comentaram que você precisa construir, né? Eu acho que pessoal, construir um time interno para fazer isso, mas queria saber o quanto mais vocês acreditam que esse ambiente mais favorável agora, nesse sentido, pode traduzir em aceleração de crescimento. E quando que você acha que pode entregar isso? E falando um pouco, acho que explorando também a questão que vocês já comentaram sobre a maturação de loja, se o fato de você conseguir negociar melhor aluguel, etc., se isso pode, em potencial, ajudar a melhorar o retorno das lojas que vocês têm aberto. Se vocês estão antecipando isso de alguma forma, se vocês acham que é factível a gente esperar isso, assim, que as novas safras possam ser talvez até um pouco melhores do que essas safras boas que vocês assim, adicionaram no curto prazo. E outra coisa também relacionada a isso, se gera oportunidade de M&A para vocês, aí como é a cabeça de vocês em M&A, não para novos segmentos, mas no segmento de farmácia mesmo. Se vocês acham que tem maior possibilidade de M&A aí, dado o mercado. Então, essa é uma pergunta. E a outra, eu queria também entender a questão da margem bruta, né? Eu sei que tem um fator importante sazonal aí, que levou essa margem recorde, mas assim, o que vocês esperam de ganho de margem que seja sustentável, por exemplo, para o ano fechado, talvez para o ano que vem? Se você vê espaço para continuar ganhando margem bruta, por exemplo, no ano que vem, ou se esse ano vai ser um ano mais especial em relação à margem, o que vocês veem de potencial de margem bruta olhando um pouco mais para frente? Agora, são essas perguntas. Obrigado.
Bom, Guilherme, você fez as suas 14 perguntas aqui. Eu vou indo, se eu esquecer, você me lembra no final, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, expansão. Expansão para a gente é uma coisa estrutural. Expansão não é algo que se acelera ou desacelera por um cenário econômico, porque o governo está melhor ou pior, porque o lugar também não é pior. É, o cara que acelera a expansão pela simples vontade dele vai fazer bobagem. Como faz bobagem, como a gente vê por aí, os exemplos são incontáveis. Então, a gente vai acelerar a expansão, não com a concorrente, mas porque a gente fez a nossa lição de casa, porque a gente está pronto, porque está originando mais lojas com a mesma qualidade, porque a gente está preparado, a gente está superando questões regulatórias com mais buffer, porque a gente, tudo isso que eu falei, pessoas, timing interno de abertura, processo e tudo mais. É isso que permite abrir mais lojas, não é nem economia, não é nem concorrente. Claro, quando você fala em crescimento loja madura, aí sim o ambiente competitivo de ter muito concorrente penalizado com a alavancagem ajuda a gente, tá certo? É, eu não acho que tem alguma outra rede do Brasil crescente que cresceu 22%, 23% nesse trimestre, e isso para mim demonstra uma combinação da gente estar estruturalmente pronto, da gente, de termos execução, está falando de um primeiro, de nosso turnover vem caindo já nos últimos 6-9 meses. Nosso atendimento está caindo, nossa falta está super baixo, número de pessoas em lojas está muito bom. Então, tudo isso dá muita consciência operacional que permite tirar vantagem da vulnerabilidade alheia, né? Como a Silvio falou no último call, eles tiram gente. Eles tiram estoque, a gente põe gente, a gente põe estoque. Tá? Então, acho que esse é um ponto. Aí, outra coisa, em relação, você falou de retornos, aluguel. Hoje, a nossa luta do aluguel não é dele diluir, é dele não pressionar. E nós estamos chegando lá. Hoje a pressão de aluguel Se todas fossem como essa, estaria bom, tá certo? O que atrapalha muito é ainda custo pessoal, e o que atrapalha muito é a energia elétrica, sobretudo nesse ano agora, né? Mas certamente não é algo que vai aplacar, é algo que vai continuar. O aluguel ele vem não pressionando, pouco pressionando. Ele ainda não está numa fase que ele vem diluindo. Eu não sei se a gente vai chegar numa fase onde ele vem diluindo. Quem sabe sim. Mas eu acho que teu ponto do retorno ele é bom, talvez não pelo aluguel, mas pela questão de que com mais margem bruta e com mais margem líquida no geral, a gente consegue, com menos venda, entregar o mesmo retorno. Então isso facilita para a gente abrir loja. Se você tiver que abrir loja vendendo 800 pau, é uma coisa, vendendo 700 é outra, vendendo 600 é outra, vendendo 500 é outra. Então, o fato de ter margem melhor é super importante. A margem bruta que a gente tem, a loja nova vai herdar essa margem bruta. A gente não tem nenhum entusiasmo com a Menei de drogarias, porque, quase tudo que a gente olha, a gente não gosta do ativo. Dois, as expectativas de preço não fazem sentido para quem cresce organicamente com a qualidade, velocidade e retorno que a gente cresce. Três, a gente não quer distração de integração. Tá? Falar, por exemplo, de 4B. O 4B é uma integração que é bolt-on, né? Fala em inglês. Quer dizer, se está uma empresa que ela vai continuar sendo tocada pelo atual CEO, nós não temos nenhuma demanda de integração dela, até porque boa parte do business é não integrável, tá certo? E tudo bem, aí a parte integrável nós vamos fazendo devagarzinho com o tempo, não vai pressionar. Agora, faz uma aquisição, por melhor que ela possa ser, de 30, 50, 70 lojas, tem que integrar. Porque não tem o André Quina para tocar isso, porque não tem plataforma que a Forbio tem e tudo mais. Então a gente tem que colocar nossa plataforma, tem que colocar a gente, atenção. E você pode até fazer um bom negócio em 30, 50, 100 lojas, mas vai perder dinheiro em 1.200 lojas, que você vai perder foco de execução, tá? Fala, Marcelo.
Da abertura, Guilherme, que é um tema que está todo mundo desesperado. Então, abrir 130 lojas não é pouco, é bastante, tá? Agora a gente não abre 130 lojas, a gente abre 130 esquinas. A esquina, você potencializa o ponto muito, do que se pegar qualquer meio de quadra. Não é qualquer lojinha que a gente abre, ela está pronta, preparada. Em vários mercados espalhados, né? A gente abriu praticamente quase 40, 50 contratos no Nordeste em um ano, que era um mercado novo para a gente e está indo super bem. Então, o time está bem desafiado para que, com a mesma qualidade, a gente consiga abrir mais que 150 lojas espalhadas no ano, não no final do ano, não em momentos específicos, né? E é nisso que a gente trabalhando. Então, o número que eu mais gosto do resultado de abertura é esse número que a gente abriu 21% a mais de lojas nesse semestre do que o mesmo semestre do ano passado.
E bom, por fim, em relação à margem bruta, de tendência à margem bruta, numa economia inflacionária, o que acontece é que sobe a expressão da margem bruta. Eu não acho que isso vai ser diferente para o ano que vem. O ponto é que quanto melhor a gente conseguir diluir despesa, seja de aperto de custos mesmo, seja crescendo loja madura bem e, portanto, absorvendo essas despesas, menor é a mexida de preços que se precisa fazer. E aí, claro, se comprou melhor, isso é ótimo. Aumentar a margem bruta comprando melhor é excepcional. Aumentar a margem bruta aumentando o preço tem que ser, às vezes precisa, mas tem que ser o mínimo possível. Então, o que a gente precisa para o ano que vem é uma conta de equilíbrio do crescimento. A gente, nos últimos 12 meses, está numa margem bruta de 8%. Para o ano, o objetivo é manter essa margem bruta, porque a inflação polariza os trimestres. Quanto maior a inflação, maior a diferença entre o segundo tri e os outros, porque a boa notícia vem do segundo tri. A má notícia vem, sobretudo, no segundo semestre. Então, com a inflação alta, o ganho de pré-alta é maior e a pressão de despesa, de salário, etc., é maior. Com a inflação menor, os trimestres se aproximam. Então, esse 9,5 vai voltar e é o normal a partir do próximo tri. E a expectativa vai ser manter a margem bruta que a gente fez até agora, tá certo? Dos últimos 12 meses, tá? A gente saiu o ano com esse 8, é um número excepcional. Não é um guidance, é uma aspiração. A gente quer fazer isso. Agora, para frente, o que precisa é, não acho que vai ter crescimentos dessa proporção de margem bruta, mas talvez possa ter crescimento, sei lá, 10, 20, 30 bips. Aí nós temos que achar a combinação entre crescimento de margem e pressão de despesa, entendeu? Então, o importante é que a gente tenha recurso em casa para fazer isso acontecer. Quando na inflação todo mundo tem despesa pressionada, você tem ambiente para, se precisar, você passar preço. Mas quanto melhor a gente comprar e quanto mais a gente diminui despesa, menos a gente precisa repassar preço.
Ah, entendi, Eugênio. Explorou um pouquinho essa questão de preço e compra, né, e negociação com o fornecedor. Se você pudesse elencar esse ganho grande de margem, né, tem o efeito da pré-alta e isso tem a ver com compra, né? Mas a questão do preço, porque vocês, desde a integração, vocês estão introduzindo novas políticas de precificação na rede, aí, principalmente na parte da Drogasil, né? Quanto tem como a gente medir o ganho que você teve de margem? Porque a sua margem está expandindo já há alguns anos, né? Então, assim, há vários trimestres, eu diria. E eu acho que mais fortemente aí depois da integração que foi há um ano e pouco atrás, né? Então, tem como a gente mensurar o quanto que foi do ganho de mais que você teve de melhor precificação? A gente consegue chegar num número assim para saber e quanto que está sendo de outras coisas, de negociação com fornecedor, etc?
Não dá para fazer isso, Guilherme, porque a margem bruta é um monte de moving parts. Você tem dinâmica de categoria, você tem dinâmica regional. Lembra que a gente tem 17 estados, entendeu? A qualquer momento tem preço subindo num lugar, tem preço caindo em outro lugar. Então, não existe essa facilidade de isolar precificação. Agora, claro, a gente mantém crescimento de margem bruta ano a ano, impreferivelmente, desde 2007. Não acho que vai ser diferente no futuro. Eu acho que a margem, o preço, está relacionado também à execução. Quanto melhor a gente executar o nosso negócio, quanto melhor a gente se distanciar dos concorrentes, mais a gente vai poder agradar esse cliente e cobrar por isso. A gente tem feito isso. Tem concorrentes nossos que têm preço no nome, na marca dele. Ele fala que ele é mais barato que no nome. Então, é outro modelo de negócio. Nosso modelo é de bons serviços, atender bem o cliente e fazer o melhor possível. O mercado dá muito desconto em produto que não tem no estoque. É fácil dar desconto, entendeu? É isso que nós estamos entendendo. Como a gente pode simplificar melhor o nosso negócio por serviços.
Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, gente.
Eu, Gabriel.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias Stindlin, do Credit Suisse.
Obrigado. Bom dia. Eu queria entender só o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, os dados do crescimento de mercado que vocês reportaram, Eugênio e Marcílio, acho que eles falaram 14%, que é o crescimento da QMS, falou para vocês no segundo trimestre. Quando a gente olha um pouco para o dado da PMC, que tem drogarias e tem acho que segmento farma no meio, que não sei se é um dado tão comparável, ele mostra uma desaceleração. Obviamente que vocês, CD, vocês têm resultados muito fortes, mas como é que vocês estão vendo especificamente o mercado como um todo? Ganho de share, vocês já mostraram 80 basis points, o mercado está desacelerando um pouco, vocês estão ganhando mais share, quer dizer, dá para você dar uma leitura com relação ao mercado especificamente? Essa seria a primeira pergunta, por favor.
Eu sabia o seguinte, primeiro, o IMS é um censo. Todos os distribuidores e redes do Brasil informam para o IMS, loja a loja, unidade a unidade, o que foi vendido, e o IMS precifica isso a preço de fábrica. Então, o IMS, bem, pode ter 1%, 2%, 5% de gap de cobertura, mas o IMS é um censo. Então, salvo essa oscilação de cobertura que a gente, que o IMS ajusta para a gente, já vem fazendo isso há uns 2 anos, o IMS é um censo, não dá para discutir com ele. Para mim, o número do IMS está lá, é isso que conta. Enquanto outros números, o BGF, são números amostrais. Então, para a gente vale o IMS. E aí é o seguinte, se você assumir que o IMS está agressivo, que o time ganhou 0,8 de share, tiver o quê? 1, 2, 1,5, é difícil acreditar nisso. Eu vou com o IMS.
Não, eu acredito nesse número, eu só quero entender um pouco mais a tendência, quer dizer, no primeiro trimestre foi quanto esse número? Esse número foi 14, agora no segundo trimestre, não sei se você tinha mencionado esse número no primeiro trimestre, eu realmente não me lembro. Porque o número é muito forte como um todo ainda, principalmente quando você olha com a PMC, mas eu concordo que você tem um problema talvez de metodologia, mas eu queria muito mais de tendência, assim, então vocês não veem nenhum tipo de desaceleração.
Nenhum tipo, nenhum. É, vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando do produto talvez mais básico que exista. Pode até falar que comida é básico, mas é mais básico. Mas os supermercados hoje têm quase tanto eletroeletrônico como comida dentro do número deles. E na própria comida você pode fazer downtrades grandes, entendeu? No medicamento, downtrade por genérico aumenta a nossa margem. Então, que bom se tivesse, mas nem está tendo. Tá? Então, e segunda coisa, o que alavanca esse mercado não é a economia, não é a renda, é o envelhecimento populacional. A população brasileira envelhece a uma taxa, um aumento de população idosa superior a 4% por ano. Então, a gente não vê nenhuma razão para essa aceleração. Estou falando isso já faz 2 anos. Nossos números continuam absolutamente robustos, tá? Então, para mim, não acontece nada. Higiene e beleza, acho que já pode ser diferente. Acho que higiene e beleza pode ter alguma coisa, sim. Mas no segmento que a gente atua, que é o segmento AB, se tiver, vai ser muito pouco e algo que no mix você não vai nem perceber.
Obrigado. E só outra pergunta, quer dizer, vocês falam bastante com relação à expansão da margem bruta, quer dizer, compras melhores, mas também falam de precificação técnica. Quando você fala de precificação técnica, você está falando basicamente do quê? Você está sendo mais assertivo na política de desconto? Você está implementando melhores clusters de lojas, alguma coisa assim? E eu entendo que também não tem nada, ou tem muito pouco ainda do CRM mais sofisticado que vocês querem implementar, né?
Eu acho que ainda o preço, a precificação que a gente tem, que a gente faz, ainda é sim, é mercado a mercado, é o time de operações junto com o time comercial, discutindo mercado a mercado e possibilidade de aumentar ou diminuir o desconto, né? Que é o que a gente sempre procura fazer. Isso vem gerando um resultado já, né, nessa melhoria de margem. Com certeza vem. Tudo isso é possível também porque o sistema está todo integrado, né? Então, uma plataforma só, tudo no mesmo lugar, vem dos mesmos números e vai andando muito bem com isso. Acho que da plataforma sofisticada que nós estamos colocando, que é o DanHub, começa a aparecer algum resultado, acho que no segundo semestre, no final do segundo semestre. Que é poder ligar um pouco mais o comportamento do cliente ao sortimento que a gente coloca nas lojas, tá? Não com tanta força em preço, em price. Em price mesmo é um projeto, é uma matéria para o ano que vem.
Tá ótimo, então. Obrigado, Marcílio. Obrigado, Eugênio.
Valeu, Marcílio. Agora do Luiz Leal.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais.
Senhores, agradeço aí novamente a presença de todos, agradeço o apoio aí de todo mundo aí que vem se mantendo acionistas nos bons dias, que é fácil, mas também nos maus dias que a gente, como todo mundo, às vezes passa na vida. Tá? A gente segue bastante otimista com a empresa, com o setor, estamos fazendo a nossa lição de casa. Essa melhoria não vem de graça, que não é um vento que leva todo mundo junto. Existe um vento, mas você tem que ter o veleiro melhor, mais rápido, tá? Então a gente, como eu falei, vem reduzindo turnover de loja, vem mantendo falta baixa, vem mantendo quadro de loja estável, vem o nosso atendômetro, o nível de satisfação do cliente vem aumentando, e a gente vem, realmente, com isso, aproveitando todo esse ambiente de crise, onde, mesmo com competidores que também desfrutam do mercado defensivo, quem tem dívida a 14% ao ano, CDI está com problema, e é aquilo que a gente fala, eles tiram, a gente põe. A gente também segue muito animado com a expansão. Eu vou te falar uma coisa, de todas as redes que abriram ou querem abrir mais de 100 lojas anos, eu garanto para vocês que a gente é a única delas que tem, não um, mas alguns diretores ou vice-presidentes visitando em loco, loja a loja. Expansão não é delegar para o cara da operação fazer. Expansão é você ter uma coordenação central, você ter inteligência, você ter análise, e você ir, tirar a bunda da cadeira aqui, ir lá para Juiz de Fora, ir para a Vitória da Conquista, ir para Sinop, ir para Foz do Iguaçu, ir para Maringá, onde for, olhar a loja, olhar o ponto, ver se é aquilo mesmo. Às vezes você volta com o ponto assinado, às vezes você volta e você gongou o ponto. Então, vontade de fazer é uma coisa, saber fazer, ter experiência para fazer, ter recurso humano, inteligência para direcionar, isso é outra coisa. E eu acho que isso garante para a gente que a gente está fazendo de muita qualidade e vai garantir mais do que isso a partir do ano que vem. E por fim, esse é um trimestre recorde da companhia, esse é um trimestre sazonalmente altamente favorável e a gente fez a nossa parte nele. A gente criou um hedge inflacionário, tá certo? Para o resto do ano. Então, a gente trabalhou no verão para poder ficar bonitinho no inverno. Então, é claro que os próximos trimestres não são trimestres de 9,5 nem a pau, são trimestres que a gente vai voltar aí para o último patamar de onde a gente estava nos trimestres anteriores, mas quando a gente olha a média do ano, esse buffer inflacionário, esse hedge inflacionário que a gente criou com o aumento de preço alavancado pela pré-alta, que foi violenta esse ano, vai ajudar a gente a pagar pressões de despesa que vão acontecer nos próximos trimestres. Então, é assim, quando o ano é de muita inflação, tem que olhar realmente a média do ano, porque o segundo trimestre é muito descolado do resto. Então, de novo, agradeço aí a presença de todos os colegas, agradeço o apoio de todos e tomo aí a disposição de vocês. Muito obrigado.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.